Você está ouvindo? Relatórios secretos.
Eu não sei se isso é uma boa ideia, detetive Marx.
Jay, Dora e Phil olham a movimentação da delegacia de dentro do carro. Pararam o carro a uma distância segura, onde não chamassem muita atenção. É quase 10 da noite quando o último policial deixa a delegacia trancando a porta atrás dele.
Não estamos fazendo nada de errado. Só vou entrar lá e conferir os arquivos do caso, procurar alguma pista. Eu vou e volto, não vou demorar.
Eu vou com você.
Dora, nós já conversamos sobre isso. Vai ser mais fácil você ficar aqui no carro com o Phil.
É a minha filha, caralho. Eu tenho o direito de saber o que aconteceu com ela. Se foi a porra de um crocodilo ou se foi alguém que fez isso com o meu bebê. Eu tenho que saber.
Ok. Phil, você fica aqui no carro então. Onde estão as chaves? Já voltamos.
As duas sobem os quarteirões atravessando as ruas desertas. A noite é fria, a umidade está alta. Parece que vai chover. Jay abre a porta devagar.
Vai, vai, entra rápido. Você pegou a lanterna?
Aqui.
Jay passa o feixe de luz pelo escritório. As mesas estão desorganizadas. Há alguns papéis no chão e muitos em cima das mesas.
Por onde começar?
Eles devem ter uma sala de evidências ou algo parecido.
As duas atravessam o escritório devagar. A luz da lanterna é a única no ambiente. Tudo está muito escuro. No final do escritório, há uma porta com uma placa. Apenas pessoal autorizado. Jay abre com cuidado. A porta dá em um corredor com várias salas. Na terceira porta à esquerda, outra placa sinaliza. Evidências.
Tá trancada.
O garoto não te deu as chaves.
As chaves da entrada, não dessa sala. Ele não deve ter acesso. O menino é praticamente um estagiário.
Peraí.
Dora tira um grampo do cabelo, dobra e começa a enfiá-la na fechadura.
O que você...
Cala a boca. Preciso me concentrar.
Fred abre os olhos lentamente. Sua visão ainda está embaçada e começa a voltar ao normal aos poucos. Ele está no que parece ser um porão da igreja. Um lugar apertado e úmido. Está preso. Seu braço direito está amarrado na cadeira e o braço engessado está amarrado em seu corpo. Padre Matthew está sentado logo à sua frente, folheando uma edição dos Guardiões da Galáxia. Ao lado dele, há uma mesinha e sobre ela, a carteira e a arma de Fred.
Sabe, quando a Hannah me disse que ia trazer seu amigo que tinha sofrido um acidente noite passada, eu não acreditei. Como Deus é bom comigo, eu nem precisei procurar. Você veio até mim. E imagine a vontade de rir quando o melhor nome que você conseguiu pensar foi de um personagem de quadrinho.
Ninguém lê Guardiões da Galáxia.
Matthew joga a revista no chão, pega a carteira ao seu lado, a abre e analisa o distintivo.
Detetive Frederick Mills. Meus sinceros parabéns, você chegou longe.
Onde a Rachel tá?
Vamos por partes. Você tá muito apressadinho. Primeiro, eu já queria dizer que não é nada pessoal. Você e sua parceira só vieram pro lugar errado na hora errada.
Você acha o quê? Que você vai me matar, um detetive estadual, e ninguém vai notar.
Matar? Quem aqui falou em matar, detetive? Só estamos conversando de maneira civilizada. Como está seu braço?
Por que você não me solta? Aí eu te mostro.
Adoro seu senso de humor, detetive Mills.
Onde tá a menina?
Ah, a Rachel? Você não soube? Foi morta por um crocodilo. Bom, tecnicamente...
A sala de evidências é minúscula. Atrás de um pequeno balcão estão duas prateleiras de arquivos e algumas caixas de papelão no chão. Quando Jay e Dora entram na sala, são atingidas por um cheiro podre, fortíssimo.
Jesus!
Não demora muito para acharem a origem do mau cheiro. Ao lado das caixas está um grande saco preto de lixo, amarrado e lacrado.
Não pode ser. Colocaram ela em um saco de lixo?
Meu bebê, o que fizeram com você?
Do lado do saco... Jay consegue ler com a ajuda da lanterna o nome de Rachel Paulson em mais duas caixas menores. Jay puxa uma das caixas pequenas e abre. Dentro dela estão várias pastas. Ela pega uma e a folheia. Todas as páginas estão em branco.
O quê?
Ela pega outra e outra e mais outra. Todos os documentos apenas são folhas em branco.
Que porra é essa?
Ela abre então a outra caixa. Essa está bem mais leve que a anterior. Ela abre e o que vê a deixa congelada.
O que foi?
Isso é o cabelo da Rachel.
Ela inclina a caixa e Dora vê mechas e mechas de cabelo castanho escuro de sua filha. O corte reto e inclinado mostra que foi feito com tesoura. As duas voltam os olhos novamente para o saco de lixo.
É, Dora, segure a lanterna.
Com as chaves, Jay abre um grande rasgo no saco de lixo. Sangue escurecido corre pela fenda, se espalhando pelo chão. Jay, que não conseguia prender os olhos no cadáver da primeira vez que o viu, dessa vez presta bem atenção. O corpo, que antes estava coberto pelo vestido imundo de sangue e lama, agora estava nu. Dora não estava mais chorando.
Isso é...
Sim?
O corpo é...
De um menino?
O que vocês fizeram com ela?
Calma, rapaz. Ela está bem por enquanto. Ainda estamos terminando os preparativos para o banho dela.
Matthew, você é a porra de um padre.
É, eu sei. Mas quem tem o trabalho perfeito, não é mesmo? Às vezes, temos que fazer o que não gostamos por um bem maior.
Padre Matthew está irreconhecível. Sua postura mudou totalmente. Até sua voz estava diferente.
Detetive Mills, sabe como a civilização suméria acabou? Bárbaros. No fim, toda a civilização sucumbe à barbárie. Veja nosso mundo como está. Homens se deitam com outros homens hoje em dia e ninguém diz nada. Mulheres matam seus filhos ainda na barriga. Nosso congresso é cheio de comunistas disfarçados. Os pecados estão transbordando e as pessoas estão atordoadas, detetive. O apocalipse está chegando. E quando chegar, precisamos de alguém de confiança na liderança.
Ah, claro. E se juntar com nazistas é a melhor maneira de impedir a porra do apocalipse.
Aqueles animais? Eles são um mal necessário. Daqui 3 anos a gente se livra deles e nos tornamos heróis. Imagine a manchete do jornal. Prefeito da cidade do interior organiza força-tarefa e prende máfia neonazista de tráfico de crianças.
O prefeito?
Alguém tem que assinar os cheques, né?
Então o prefeito que financia Filhos do Caos, pra extorquir o povo e sequestrar crianças.
A parte do sequestro, na maioria das vezes, não é necessária. Eu geralmente consigo convencê-las. Só de vez em quando tem um ou outro mais rebelde.
São crianças.
Não se engane, precisamos dos melhores, dos mais inteligentes, mais fortes, mais disciplinados. Eles sabem muito bem o que estão fazendo e é uma honra participar do processo. Todas elas esperam ansiosamente para serem escolhidas para o banho de sol do solstício. Hannah, por exemplo, queria muito ser escolhida. Eu cheguei a ficar em dúvida, mas não era a hora dela. Quem sabe na próxima?
Solstício? Que porra que você tá falando? Vocês fazem um ritual com as crianças?
Eu não sou Charles Manson, detetive. Não fazemos parte de uma seita genérica de um filme de terror. Estamos salvando o mundo que conhecemos. Padre Omar gostava de chamar o processo de oferenda. 2 vezes por ano, no dia mais claro e na noite mais escura. Nós demonstramos nossa verdadeira devoção.
Vocês sacrificam crianças?
Não sou eu que fiz as regras. É assim que tem que ser, detetive. É assim que o grande Deus Sol quer.
Deus Sol? Essa porra é séria. Vocês estão sacrificando criança por causa de uma mitologia barata? Essa porra não existe.
Então me explique como Jack Collins chegou nessa cidade há 30 anos atrás, vestindo a roupa do corpo, e hoje sua família é uma das mais ricas e influentes do estado. Me explique, detetive, de onde veio toda essa riqueza.
Foda-se o dinheiro. Nós estamos falando sobre vidas.
Só com uma interferência divina, pra fazer riqueza surgir da lama e fazer ouro surgir do pântano.
Do pântano?
Sabe, nenhum geólogo acreditaria se eu contasse. Os anos e anos de faculdade de pesquisa passariam a valer de nada quando vissem isso.
Merkel tira uma moeda de ouro do bolso. Fred identifica o brasão estampado na hora. Lá estava o pavão.
A futura moeda de circulação desse país. E por que não do mundo? Veio do pântano, o mais puro, brilhante e valioso tesouro que o grande Deus Sol nos concedeu. Tudo além disso perde importância, não é relevante.
Você tá me dizendo que achou esse ouro no pântano?
Não eu, mas Jack Collins, em 1965, quando ele finalmente se curvou ao grande pavão. Quando ele cegou com o reflexo de suas penas ao sol. quando lhe foi mostrado onde procurar a detetive. Com um empréstimo do banco, ele comprou aquele pequeno terreno e lá estava. Alguns anos depois, veio o furacão. O Glorioso olhou para nós mais uma vez. Depois da destruição, foi questão de tempo até que o velho Jack se tornasse influente na cidade, que acumulasse favores. Todos ficavam estonteados quando ele tirava aquele brilho dos bolsos, e só ele sabia de onde vinha. Só ele sabia de onde vinha a verdadeira iluminação.
Isso é loucura.
Não queremos mais nos omitir nesse momento em que o mundo está. Precisamos tomar a iniciativa e exercer nosso dever de intervir e tomar a liderança dessas mentes perdidas. Eu também não sou fã do método, confesso, mas é o único jeito. Temos que manter o grande pavão satisfeito. É por isso que você está aqui hoje, detetive.
O que isso tem a ver comigo?
Precisamos de aliados. Gente na política, na TV, em todo lugar. Inclusive nos departamentos de polícia.
Nunca vão acreditar nessa merda.
Você ficaria surpreso com as respostas positivas que já tivemos. Deus está do nosso lado, detetive. Nosso futuro já está traçado. Essa moeda é uma pequena amostra do que podemos fazer por você, pela sua família.
Não ouse falar da minha família.
Mas eu estou curioso. Por que só você veio à igreja hoje? Onde está a sua parceira? Onde está Dora Paulson?
Eles estão na estrada. Foram atrás de reforços.
Ah, eu e você sabemos que isso não é verdade. Ninguém entra ou sai de Clywood sem que o conselho fique sabendo. Inclusive, já que você tocou nesse assunto...
Matthew volta a pegar a carteira de Fred. Dessa vez, pega um papel dobrado de dentro de um dos compartimentos. Era o folheto de venda da casa dos avós de Rage.
Adivinha quem estava tentando sair da cidade hoje pela manhã? Infelizmente, nossa conversa com ele e sua esposa não foi tão cordial como a nossa está sendo.
Vocês mataram um senhor inocente.
Inocente? Não me faça rir, detetive. Theodore Paulson era o pior tipo de covarde. Aquele que não tem coragem de cortar a própria carne. Um covarde será sempre um covarde. Aquela puta que é filha dele será a próxima.
É emboscada. Não éramos o alvo.
Claro que não. Mal sabíamos que vocês eram policiais nessa altura. Como eu disse, vocês dois só estão no lugar errado, na hora errada. Tudo não passa de um mal entendido. Me diga, onde sua parceira e a stripper estão? Assim podemos esclarecer as coisas e todo mundo sai ganhando.
Jay e Dora vão até a sala do delegado, a última porta do corredor. Dessa vez, Dora demora um pouco mais para abrir a fechadura. A sala, ao contrário do resto da delegacia, é impecável. Há várias manchetes de jornal emolduradas na parede, alguns troféus em cima de uma estante e até uma caneca em cima da mesa escrito o melhor chefe do mundo.
Não temos muito tempo. Vamos descobrir quem está envolvido nisso e vamos embora.
Ok.
Jay se senta na cadeira de Cooper e passa a revirar suas gavetas.
Vamos lá, eu sei que você tá escondendo alguma coisa, Cooper.
Dora fica impressionada com a quantidade de troféus que o chefe de polícia tem. Ele não parecia praticar muitos esportes. Curiosa, ela segura um deles e se assusta com o peso.
Uou, isso deve ser outro de verdade.
O quê?
Dora deixa o troféu cair quando ouve as portas da delegacia se abrindo e os passos entrando no escritório. As duas ficam congeladas e se olham assustadas. O troféu rola até o pé de Jay. Ela olha pra baixo e vê o pavão cravado na base. Esse podcast é uma produção de Estúdio D20.